Muito bom dia a todos. Vamos então iniciar a nossa audiência. A audiência que foi solicitada pelo Grupo dos Trabalhadores Despedidos da Siderurgia Nacional, a quem saúde e dou as boas-vindas nas pessoas do Sr. António Ferreira, do Sr. António Fernando, do Sr. Rogério Oliveira e do Sr. Miraldino Costa, se não me enganei. Pronto, tudo bem. Dou as boas-vindas, é um prazer receber-vos nesta Casa da Democracia, na reunião do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Estão connosco as senhoras deputadas e nós vamos dar, dos diferentes grupos parlamentares, que na devida altura apresentarei, e nós vamos dar início à nossa audiência. Vai decorrer da seguinte forma, de modo geral 10 minutos, mais ou menos, para apresentarem a vossa questão, ou que os motivos pelo qual, apesar de terem enviado um documento já a expor a situação, para exporem às senhoras deputadas o assunto e o motivo pelo qual se dirigem a esta comissão, a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Depois darei a palavra às senhoras deputadas e, de novo, voltarei a conceder-vos a palavra para poderem responder algumas questões que vos sejam colocadas ou alguma ideia que queiram introduzir a mais ou acrescentar, está bem? Então, assim sendo, passo de imediato a palavra ao Sr. António Ferreira. Quero ter a gentileza, por favor, pedi-lhe que ligasse o microfone. Obrigada.
Eu queria só, portanto, no documento que enviámos no inicial, este tem alguma alteração, tentámos fazer aqui um resumo, para não ser muito fastidioso, mas são 16 anos já depois disto, ou seja, nós gostaríamos, como calculam, de dizer tudo e nada que ficasse por dizer, mas, entretanto, tentámos fazer aqui um resumo daquilo que queremos apresentar-vos e que desde já agradecemos a vossa disponibilidade. Os fundamentos dos trabalhadores despedidos da siderurgia em março de 2001. Começamos pelo ponto 1, que é a proteção social aos ex-trabalhadores siderúrgicos. No início de 2001, os trabalhadores da Siderurgia Nacional de Serviços enfrentaram um despedimento coletivo resultante da decisão tomada em 1993 que, mesmo sem o forno elétrico ainda implementado, determinava o encerramento da SN Serviços. Se no futuro os trabalhadores apenas forem robôs, a ansiedade e a angústia provocada por um despedimento não será motivo de preocupação. Mas em 2001, os trabalhadores da SN Serviços eram pessoas com famílias a quem estas decisões poderiam afetar negativamente o seu modo de vida e a sua dignidade. É este reconhecimento da dignidade humana que levou o legislador, em idênticos casos anteriores, a produzir legislação tendente a minimizar danos morais e sociais provocados pela inata insaciedade humana de chegar mais além sem que se coíba de sacrificar alguns para o bem de outros. Com efeito, o Estado, segundo os princípios referidos no número 2 do artigo 266 da Constituição da República Portuguesa, deve obediência à ideia de que, ao agir, nem sempre se deve nortear por critérios frios e desprovidos da realidade, deve atender ao caso concreto. É sobre esta égide que se pode justificar alguma da legislação específica produzida. Citamos alguns exemplos da legislação específica para os casos concretos. Eu aqui iria passar estes decretos-leis que vocês, enfim, melhor que ninguém conhecem. É o Decreto-Lei 120, onde falava das indústrias nacionais, onde há legislação muito específica de proteção social a estes trabalhadores. Foi depois o Decreto-Lei 125 de 94 das administrações e juntas autónomas dos portos, que também passava à frente. A própria Lei 10 de 2016, mais recente, que foi dirigida especificamente a um grupo de pessoas que o legislador entendeu terem o direito a uma compensação emergente de doença profissional e que causou a morte a trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio. E por último, o decreto-lei que nos diz mesmo respeito, que também foi específico para uma situação, que foi o decreto-lei 145-A de 2001, de 30 de abril. Certamente que também cabe aqui o diploma que atribuiu a pré-reforma aos trabalhadores siderúrgicos com idade igual ou superior a 50 anos. No preâmbulo deste decreto-lei ultimamente referido, pode ler-se: consagram-se agora, na ordem interna, os ajustamentos das normas respeitantes à atribuição de pré-reforma, não podendo deixar de assinalar-se o esforço financeiro que o Governo fará para assegurar uma melhoria da proteção social aos ex-trabalhadores siderúrgicos. Numa clara alusão aos princípios definidos na nossa Constituição, o legislador destaca o esforço financeiro do Governo para uma melhoria da proteção social aos ex-trabalhadores siderúrgicos. E, no número 2 do artigo 8º do mesmo diploma, concede o direito a uma prestação de pré-reforma aos trabalhadores com mais de 50 anos cujos contratos de trabalho tenham cessado por força da cessação definitiva da produção de aço. Com este diploma, os cerca de 600 trabalhadores siderúrgicos que prefizeram a idade dos 50 anos até 22 de julho de 2002 atingiram a pré-reforma. Os outros cerca de 200 só os completam dias, meses ou anos após aquela data. Portanto, há aqui uma divisão entre os 600 e os 200 que não atingiram. Seria natural que estes 200 trabalhadores siderúrgicos fossem pré-reformados à medida que iam prefazendo os 50 anos de idade. Não se compreenderia que o esforço financeiro efetuado pelo Estado, conforme preâmbulo do diploma, pudesse aproveitar apenas a alguns trabalhadores siderúrgicos, aqueles que prefizeram 50 anos até determinada idade, data. Se o esforço financeiro foi efetuado pelo Estado e não pela SECA, não colhe qualquer argumento que invoque o fim do Tratado de SECA para justificar a não atribuição da pré-reforma aos trabalhadores siderúrgicos que só complementariam os 50 anos de idade em datas posteriores. Após a data de 22 de julho de 2002, alguns dos cerca de 200 ex-trabalhadores siderúrgicos completaram os 50 anos de idade e solicitaram a pré-reforma à Segurança Social. Aos primeiros foi-lhes atribuída a pensão, tal como tinha sido atribuída aos cerca de 600 trabalhadores siderúrgicos que tinham completado os 50 anos de idade até àquela data. Contudo, ao arrepio da lógica atrás explanada, a Segurança Social interrompeu a concessão da prestação social e solicitou a devolução das prestações de pré-reforma que já tinham sido pagas a quem a solicitou após a referida data. Não será questionável que o esforço do Governo, referido no preâmbulo do Decreto-Lei 145-A/2001, seja dirigido apenas a parte dos ex-trabalhadores siderúrgicos? Não será questionável que cerca de 200 ex-trabalhadores siderúrgicos sejam expurgados desta medida de proteção social? Nos meses que antecederam a data do despedimento coletivo, transformado em despedimento por mútuo acordo em março de 2001, os trabalhadores siderúrgicos tinham em mente apenas a preocupação de encontrar um novo trabalho estável que lhes permitisse manter o sustento e o das suas famílias, uma remuneração que evitasse a degradação das suas condições sociais e humanas. Embora com muita hesitação, os trabalhadores em vias de despedimento foram adquirindo alguma confiança no conforto que lhes era transmitido pelos dirigentes da empresa. Acreditaram que o encerramento da siderurgia não seria um flagelo para eles e para as suas famílias e que o Estado, seu patrão, não os deixaria desamparados. Os comunicados da administração, as reuniões desta com a Comissão de Trabalhadores e os discursos proferidos pelos administradores sempre que a oportunidade surgia, serenavam e davam suporte a um sentimento de relativa segurança. Hoje, após 16 anos, torna-se evidente que esta tranquilidade serviu para levar os trabalhadores a assinar o mútuo acordo de forma pacífica, mas não preveniu um futuro humanamente digno para 174 dos cerca de 800 despedidos da siderurgia. A circular 7/01, emitida no início de 2001 pela Administração da DSN Serviços, diz que o despedimento coletivo envolvia 796 trabalhadores. Destes, 596 seriam abrangidos pelo plano da pré-reforma. Outros 26 trabalhadores continuariam na SN Serviços até a conclusão dos trabalhos de encerramento e, no final, também conseguiriam uma estabilidade financeira, pois quem não entrou na pré-reforma até 22/07/2002, o fim do Tratado de SECA, foi integrado nos quadros da Bahia Tejo SA, empresa estável e com credibilidade idêntica à SN Serviços e que a esta sucedeu. Restaram 174 trabalhadores. A estes 174 trabalhadores despedidos da siderurgia foram concedidas algumas medidas de proteção social. Beneficiaram de uma indenização majorada e de um subsídio de desemprego, mas quase ninguém foi contemplado com as medidas de proteção social previstas no Decreto-Lei 39/90 de 25 de setembro, que aprova a convenção entre o Governo Português e a Comissão das Comunidades Europeias. Referimos nomeadamente o artigo 6 desta convenção, na linha B do parágrafo 5, formação profissional, que previa um auxílio a título de formação profissional que não poderia exceder, em média, os 4 mil ECUs por cada trabalhador siderúrgico, uma formação que os ex-trabalhadores siderúrgicos não receberam. De certo, haverá uma qualquer justificação para que estas medidas não tenham chegado aos trabalhadores, e outras haverá que justificam o facto de não se ter criado um grupo de trabalho para estudar soluções de apoio para o pessoal da SN Serviços. tal como estava previsto na ata da reunião de 4 de 2 de 2000 entre a Administração e a Comissão de Trabalhadores, onde se lê: a Comissão de Trabalho reuniu com a tutela, representada pelo Sr. Secretário Dr. Vítor Ramalho, onde foi informada a criação de um grupo de trabalho que iria estudar soluções de apoio para pessoal da SN Serviços. Os altos dirigentes da SN Serviços, pessoas credíveis de quem nunca duvidámos, afirmaram, até redigiram vários documentos que apontavam um caminho muito diferente daquele que se seguiu. Diz na circular 6/1, de 16/2 de 2001, que mais tarde ou mais cedo, 6 a 12 meses, o futuro estaria assegurado para todos, numa clara alusão aos empregos que nos seriam destinados. E antes, na circular 38 de 2000, de 30/11 de 2000, a Administração escreveu que seriam criadas novas empresas e milhares de postos de trabalho. Com esta circular, em particular, até os pessimistas respiraram de alívio. Entre milhares de postos de trabalho, certamente que ninguém ficaria sem emprego. Mas a realidade foi outra. Quase ninguém ficou com o emprego. Será que a falta de uma solução para estes 174 trabalhadores deixou a consciência dos governantes tranquila? Decorria ainda o ano do despedimento quando tivemos a resposta. O então Ministro do Equipamento Social, Eduardo Ferro Rodrigues, em 2001, numa concentração que fizemos em Coina, disse que não ficaria descansado enquanto um único trabalhador da siderurgia estivesse desempregado. Admitimos não ter sido possível concretizar a expectativa dos milhares de postos de trabalho referidos num dos comunicados da Administração, mas parece-nos que, perante este cenário, o Estado deveria atuar. Na realidade, não foi acautelada a reconversão de trabalhadores com profissões exclusivas da siderurgia. A Administração da SN Serviços não conseguiu concretizar os empregos referidos nas reuniões e comunicados. Falou da elaboração de um plano social para proteger os trabalhadores, mas não concretizou. E houve recusas a estes trabalhadores que quiseram criar o seu próprio posto de trabalho. Teremos de concluir que, para os 174 trabalhadores despedidos, a falha não foi pequena. O que parece injustificável ao comum dos mortais é o facto dos textos tranquilizadores escritos em atas e comunicados carecerem de validade jurídica. Está escrito, preto no branco, como diz o povo, mas os textos que mencionam a criação de postos de trabalho não foram considerados pelo poder político, pelo poder jurídico. Não revestiam a forma legal apropriada para se poderem constituir uma promessa de emprego, diz o Poder Jurídico. Segue-se, para exemplificar, excertos de 3 atas de reuniões entre o Conselho de Administração da Siderurgia e a Comissão de Trabalhadores. Foram estes e outros documentos de igual índole que, na altura, deram esperança a todos nós, trabalhadores siderúrgicos, assustados com o desemprego, mesmo que momentâneo, cientes que, com o fim da atividade siderúrgica, a maioria das profissões da siderurgia não era replicável em Portugal e conscientes de que a maioria tinha baixa e muito baixa escolaridade. Um dos textos é a reunião do Conselho de Administração com a Comissão de Trabalhadores. Diz-se aqui que o Conselho voltou a reafirmar que não considera legítimo que os trabalhadores, a quem é proporcionado um emprego, sublinhado por nós, e uma indenização majorada, exijam mais que isso à empresa. Ok, então estes 3 estão aqui, portanto isto é só para demonstrar, nestes 3 que estão aqui, que realmente houve promessas de emprego, houve garantias de emprego. Eu passo mais à frente. Na realidade foram menos de 10% os que conseguiram um emprego nas empresas mencionadas nos comunicados e reuniões. Uma das circulares emanadas pelo Conselho de Administração da SN, acima mencionada, previa empregos entre 6 a 12 meses, mas passados 12 meses quase ninguém tinha emprego. Os trabalhadores decidiram então entrar com um processo judicial contra quem acharam que não cumpriu o empenhamento prometido. Aqui fala de uma coisa, vou passar à frente do Tribunal. Só isto curioso é o facto da juíza ter vertido na sentença uma frase do então Presidente do Conselho de Administração da SN, proferida numa reunião, e passo à frente a reunião que é, e diz apenas que os trabalhadores que temporariamente fiquem sem solução de emprego terão a nossa particular solidariedade. Repare-se que na juíza a palavra temporariamente não mereceu qualquer comentário. À meritíssima juíza, mas serviu-se do restante da frase para demonstrar a solidariedade apregoada para, numa clara intenção da Administração integrar os trabalhadores. Deixo aqui algumas coisas. Vou passar apenas para a nossa proposta, aquilo que nós propomos então. Os 174 trabalhadores que em 2001 foram despedidos da siderurgia encontram-se atualmente nas seguintes situações: falecidos, com trabalho, mesmo que precário e irregular, reformados por invalidez, reformados por antecipação de idade de reforma e os desempregados. O problema, desplotado pela falta de emprego, está agravado pelo tempo decorrido. Todos temos agora mais de 55 anos e há 16 que esperamos por uma solução que, mesmo sem retroatividade, nos coloque em igualdade com os outros ex-trabalhadores siderúrgicos que obtiveram emprego ou pré-reforma desde 2001. A aplicação do Decreto-Lei 145-A de 2001, de 30 de abril, poderia repor finalmente uma igualdade de tratamento para todos os siderúrgicos. Já tivemos oportunidade de comunicar junto dos grupos parlamentares representados na Assembleia da República o que nos move com estas diligências. Todos mostraram sensibilizados e demonstraram vontade de reparar esta situação indesejada e que não foi resolvida com a mesma equidade para todos os trabalhadores da siderurgia. A aplicação do mencionado diploma seria talvez a forma mais direta para acabar com a desigualdade de tratamento, mas certamente haverá outras formas de resolução. Bastará para isso colocar em prática a vontade demonstrada. Agradecemos o tempo que dispensaram e desejamos que o mesmo contribua para que, com a vossa ajuda, todos nós voltaremos a sorrir sem a angústia de uma injustiça que nos tem penalizado. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos ao Sr. António Ferreira o esforço que fez para apresentar em síntese o documento, que merecerá certamente, da parte de todos os grupos parlamentares e das senhoras deputadas e do Sr. Deputado, a melhor atenção. Eu vou passar a palavra, por ordem, à senhora deputada Carla Barros. Eu peço desculpa, mas...
Pensei, senhora Presidente, que iria perguntar quem é que estava disponível numa primeira fase. Muito obrigada.
Faz favor.
Muito bom dia a todos. Cumprimento, então, o grupo de trabalhadores despedidos da Siderurgia Nacional. Nós já tivemos a oportunidade de estarmos reunidos no âmbito das reuniões que fizeram com o grupo parlamentar do PSD. Tomamos boa nota e estamos naturalmente também solidários com a preocupação que aqui revelam, que reivindicam mais proteção social para os ex-trabalhadores, sobretudo estes trabalhadores que ou estão desempregados ou mantêm trabalho precário. Há aqui uma questão que eu gostava que explicassem melhor, que tem a ver com o tratamento que a Segurança Social, entretanto, deu e deferiu algumas reformas, portanto, à margem da legislação, não é? Porque o decreto não previa, portanto já tinha ultrapassado. Houve um erro da Segurança Social, houve confusão na interpretação, gostava que explicasse melhor esse ponto e, entretanto, se já recorreram aos tribunais para averiguar a vossa situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dou no fim de todos, a Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada pela questão. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça a favor,
Sra.
Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores e aquilo que nos transmitiram. Cumprimento também as minhas colegas e o meu colega. Peço imensa desculpa. Nós, o Grupo Parlamentar do PS, já tem em mãos este assunto, está bastante solidário com esta vossa situação. Realmente não se compreende como é que para uns trabalhadores houve solução e para outros não, não é? Quando supostamente deveriam ter precisamente os mesmos direitos. Eu gostaria de saber se já solicitaram algum contacto direto com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ou Secretário de Estado de Segurança Social. Depois respondem a tudo. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PS, é um assunto que realmente nos preocupa e estaremos atentos e faremos o que for possível para, pelo menos, para repor essa justiça, não é? Que para uns foi concretizada e que para outros não. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Domicília da Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor, Sra. Deputada.
Bom dia, cumprimento os senhores. Aliás, já não é a primeira vez que reunimos. Portanto, já temos conhecimento exatamente disso, que já nos entregaram também da outra vez. Pronto, estamos solidários, mas isso evidentemente não é o caso de vos dizer que estamos solidários, que resolve a vossa situação. E, portanto, presumo que já recorreram aos tribunais, não é? Em que ponto é que isso está? O que é que vos dizem? Pronto. E já agora também sugiro, quer dizer, faço a pergunta se também já tentaram ser recebidos ou se já foram recebidos pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, porque acho que são esses que compete tentar resolver, não é? Tentar resolver. A situação tem mesmo que ser resolvida, não é? Isto não. Vocês vão morrendo e qualquer dia o caso está resolvido. Pronto, portanto, para já é isso que se me afigura. Agradecia que depois respondessem. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar os trabalhadores da cirurgia em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer este esforço de mais uma vez vir à Assembleia da República depois de já terem reunido com os grupos parlamentares. O PCP também teve a oportunidade de vos receber. E queria dizer que, da nossa parte, este processo tem características que por si só são muito reveladoras do país que temos. Nós, há pouco mais de uma semana, realizámos aqui uma audição pública sobre as questões dos horários de trabalho e veio inclusivamente um grupo de trabalhadores da siderurgia que nos deu o exemplo do alargamento do horário de trabalho na siderurgia e do recurso a empresas de trabalho temporário e de como é que este processo de despedimento de trabalhadores se insere numa estratégia mais vasta de substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Que a siderurgia e o Conselho de Administração podem escrever o que quiserem, mas a prática demonstra isso. Os trabalhadores fazem falta à siderurgia, a siderurgia não funciona sem trabalhadores. E, portanto, são estratégias que visam colocar à margem da empresa aqueles que têm direitos e que têm melhores condições de trabalho para substituir por aqueles que aceitam quaisquer condições a salários muito baixos. Com o que isto significa também, do ponto de vista do impacto na destruição do aparelho produtivo do país e na dívida do país, quando todas estas questões se colocam, uma empresa tão importante como a siderurgia. Nós, como sabem, acompanhamos a situação, conhecemos a questão que colocam, entendemos que, de facto, tem que se encontrar uma situação específica. Compreendemos que, provavelmente, a situação da siderurgia, os exemplos que aqui nos dão com muito rigor sobre os 174 trabalhadores que ainda estão nesta situação, provavelmente, creio que não haverá outra empresa no país que ainda está nestas condições, com um processo semelhante. E, portanto, importa, de facto, existir vontade política para encontrar medidas que respondam à situação concreta dos trabalhadores da siderurgia, sendo que, destes 174, sendo que há processos que estão em curso. O Governo já apresentou uma proposta em sede de concertação social sobre a antecipação da idade da reforma e sobre a valorização das longas carreiras contributivas, mas importa assegurar que especificidades do vosso processo não ficam pelo caminho num processo geral. Ou seja, que qualquer processo que seja mais positivo, ainda que o PCP tenha uma posição de sempre relativamente ao acesso à pensão, o acesso à reforma com 40 anos de descontos, independentemente da idade, sem penalizações, é a proposta que temos em paralelo com a necessidade da diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Para nós é uma questão que é importante. Ainda assim, também não podemos correr o risco, e era também isso que vos queria dizer, de atender à especificidade do vosso processo sem correr o risco de, num processo mais geral de valorização das longas carreiras contributivas, não existir uma ponderação sobre aspectos que também vocês referem aqui no vosso diploma e que, de facto, o Decreto-Lei 145/2001, que respondeu a um universo de trabalhadores, devia ter sido mais alargado. E, portanto, nós vamos continuar a acompanhar este processo e, mais uma vez, agradecer a vossa disponibilidade para vir cá e, sobretudo, para ter que viver isto outra vez, porque viver isto todos os dias, nós sabemos da dificuldade que isso constitui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. António Ferreira, ou a quem entender, no sentido de responder às questões colocadas. Eu pedia que, no sentido de gerirmos o tempo, também teremos no máximo 10 minutos, está bem? Faça o favor.
Miraldino Costa. Miraldino Costa, sou o último. Senhora Presidente, permita-me que eu a cumprimento novamente e aos seus ilustríssimos colegas. Iria responder aqui a uma pergunta colocada pela senhora deputada do PSD, que já tivemos juntos numa das reuniões. É assim, o que nós temos conhecimento e temos documentos em nosso poder é que os primeiros 6 colegas que fizeram 50 anos, porque na altura, à medida que as pessoas iam fazendo 50 anos, nós íamos pedindo, portanto, a pensão ao abrigo do 145/2001. E essa pensão foi atribuída, vem lá, com a designação de SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e foi atribuída aos primeiros 6 trabalhadores. E foi retirado, e depois foi retirado em 2005, foi suspenso o pagamento. Portanto, em 2005, no mês de maio. Estes foram os primeiros 6 colegas. Depois, os restantes, à medida, porque os 50 anos não se atingiam logo todos na mesma altura, era faseado. Portanto, isto, se a memória não me está a traiçoar, no ano de 2001 faziam, salvo erro, 12, no ano de 2002 eram 13 ou 14, depois no ano de 2004 eram mais 20, portanto, iam fazendo os 50 anos e os trabalhadores iam pedindo a reforma ao abrigo do Decreto-Lei 145. Portanto, o Decreto-Lei 145, para nós trabalhadores da siderurgia, estava em vigor. Tanto que estava, que a Segurança Social atribuiu a pensão, portanto, nessa altura. Certo ou errado, isso eu não sei, mas que foi atribuído, foi. E temos essa prova. Essa prova está cá. Penso que respondi à pergunta da senhora deputada, da parte da Segurança Social. Eu vou também responder a outra pergunta também da senhora deputada do Bloco de Esquerda. Nós Eu passava depois a palavra ao outro colega para falar sobre isso, que está mais dentro. Relativamente, portanto, à senhora deputada do Bloco de Esquerda, a pergunta que colocou foi no sentido, portanto, se a gente já tinha feito alguma demarche no sentido de ir ao Ministério do... Nós ainda não fizemos isso, mas vamos fazê-lo... Como?
Desculpa, desta vez.
Desta vez nem não fizemos, não, mas já tínhamos pedido. Portanto, não sabemos qual é que foi o resultado, sinceramente, não sabemos qual é que foi o resultado. Não, esta comissão, portanto, isto já teve vários elementos da comissão. Quando nós apanhamos, vamos lá, o comboio, isto já é em andamento. E então temos estado a levar as coisas, a fazer tudo desde o princípio. Ainda não fizemos isso que a senhora deputada, portanto, disse, mas vamos fazê-lo o mais breve possível.
Não sei se houve mais algo. Deixa-me só. Só para complementar, e depois a passagem da parte do Tribunal. Aquilo que nós realmente desta Comissão ainda não fez esse contacto com a Segurança Social, embora todos os partidos políticos, ou quase todos, isto na outra Comissão anterior, já falaram com todos vocês, partidos políticos, e que a maior parte fez documentos em que foi respondido até pelo Ministro da Segurança Social da altura, não me recordo qual. E uma das coisas que se diria, um dos argumentos que, para não utilizar já este 145A, é que a SECA terminava ou terminou no dia 22 de julho de 2002 e que a partir daí não poderia mais ser utilizado este 145A. Aquilo que nós contestamos aqui, e até vem no documento, é que os trabalhadores, os 600 que foram pré-reformados, também passaram para além dessa data. E além disso, aquilo que diz no preâmbulo do documento 145A é que o Governo fez um esforço financeiro. Não foi a SECA, diz ali que foi o Governo. Então, se foi o Governo, não, penso que não há um limite do 22 de julho de 2002. Se foi o Governo, então deve ser para os que atingiam os 50 anos naquela altura e para os outros. Diz aqui, nesse decreto-lei, estes trabalhadores siderúrgicos. Somos todos. Não são só aqueles que fazem anos até essa data. Isso era uma coisa. Em relação ao Tribunal,
Aquilo que nós, tem, portanto, como, nós temos de distinguir aqui duas coisas. Nós vimos aqui mais no poder político, não no poder jurídico. Como sabemos nós, vocês não podem interferir no poder jurídico. Agora, o poder jurídico, aquilo que nós temos, a nossa escalada no poder jurídico é um pouco diferente. Aquilo que nós pretendemos no poder político é demonstrar que a siderurgia, nós fomos levados a assinar um mútuo acordo com base em determinados documentos, que estão todos aqui, se quiserem consultar, esses documentos diziam que havia empregos. Ou seja, nós saímos, mas entre 6 a 12 meses estávamos novamente empregados. Falavam-se no documento em milhares de postos de trabalho. Nós éramos 174. Se éramos 174, as pessoas começaram a ficar, sim senhora, vamos assinar, é um tempo que ficamos sem emprego, mas depois sabemos que a cirurgia tem mesmo que fechar, foi uma decisão, tudo bem, mas mais tarde ou mais cedo vamos ser empregados. Afinal, saíram alguns anúncios de emprego em que podiam, para os trabalhadores das outras empresas, portanto, a cirurgia nacional, penso que sabem, mas só para recordar, a cirurgia nacional foi dividida em três, uma delas era a ACN Serviços, que tinha o alto forno. A partir do momento em que a SN Longos implementasse o forno elétrico, o alto forno parava e a SN Serviços acabava. Ora, as outras empresas continuaram, emitiram anúncios a dizer que queriam trabalhadores até aos 35 anos. Nenhum de nós já tinha 35 anos naquela altura. Ou pelo menos, enfim, admiti que tivesse um ou outro, mas esses que estavam aqui nos 174, mas esses até eram pessoas relativamente novas que conseguiram um emprego facilmente, já nem estavam interessados, quase que na altura, quando saíram, já tinham um emprego. O problema foi aqueles que já tinham idade mais avançada e depois havia profissões que eram específicas da siderurgia, não eram replicáveis cá fora. E foi aí que falhou. Portanto, por isso, a nossa luta no Tribunal é dizer que prometeram aqueles empregos, deram garantia que havia esses empregos, e depois sabemos que também a parte da economia não ajudou, mas o que é certo é que nós ficámos pendurados, desculpem-nos a expressão.
Sim, faz favor, penso que concluíram, mas pede-me ali a palavra ao Sr. Miraldino Costa, faça favor, muito breve, por favor.
É a nossa convicção, portanto, de que o Decreto-Lei 145/2001, portanto, era aplicável a todos os trabalhadores que prefizessem, portanto, os 50 anos. E não é por acaso que o senhor representante da Segurança Social, e eu vou ler os três nomes deles, porque eu sei que é um deles, mas não sei quem é que falou, porque não estive lá. Isto passou-se no Hotel Altis, portanto, na Sala Alenquer, da parte da Segurança Social, portanto, entre os outros intervenientes do processo de desenvolvimento coletivo, estavam três pessoas da Segurança Social, nomeadamente o Sr. Manuel A. Ventura Lopes, da Segurança Social de Setúbal, e o Sr. Carlos Manuel de Sousa Roque. E pela Segurança Social de Lisboa estava presente o Sr. João Lopes Mateus. Provavelmente estes senhores devem ser licenciados, penso eu, não sei. Devem ser doutores, não sei. E diz então o senhor, a uma determinada altura da sua intervenção, falou sobre, portanto, as regras de como é que se calculava, portanto, a pensão, as taxas de formação e não sei o quê, e depois, nos finalmente, diz isto. E gostaria, portanto, que os senhores deputados tomassem atenção àquilo que eu vou ler. Subsiste, no entanto, uma certeza, que é a de os trabalhadores que entrarem na pré-reforma aos 50 anos, vírgula, ou no regime de desemprego, vírgula, terem sempre direito à pensão. O cálculo da mesma é que poderá ter em conta as condições nesta altura vigentes. Portanto, para mim, a pessoa que atingiu, portanto, a pessoa que entrou na pré-reforma ou que entrou no desemprego, a partir dos 50 anos, o Decreto-Lei 145/2001 estava lá. Esta é a nossa convicção. Também poderei facultar o documento, portanto, depois mais tarde aos senhores deputados, porque o meu, eu sabe, eu vou apontando tudo, escrevo tudo, mas há uma cópia melhor que a minha. Muito obrigado, senhora Presidente.
Muito breve, vamos iniciar já uma reunião às 11 horas, só por favor.
Então, a única coisa que eu queria, enfim, chamar a atenção que, para os deputados é que realmente este documento 145-A e pedir-se da vossa parte se seria possível as diligências sobre a implementação deste 145-A, vocês que sabem, portanto, estão dentro, muito mais dentro destas andanças, destes meandros que nós, saber se realmente havia aqui alguma coisa que pegasse para que pudéssemos nós atingir também a pré-reforma a partir deste documento que nos parece, enfim, um pouco provável. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço ao grupo de trabalhadores, de ex-trabalhadores da CIDIA, ao Sr. António Fernando, ao Sr. Marialdino Costa, ao Sr. Rogério Oliveira e ao Sr. António Ferreira, terem vindo até este grupo de trabalho, das audiências, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, trazer o vosso problema. Os senhores deputados presentes tomaram a devida nota e todos os outros ficam com uma gravação disponível para poderem ouvir e inteirarem-se e darem o apoio e a sequência que acharem por convenientes. Resta-me agradecer mais uma vez às senhoras e aos senhores deputados e damos por encerrado os nossos trabalhos. Bem-vindos.